Agora a gente vai falar sobre o fim de ano, como lidar com aqueles sentimentos típicos do fim do ano. E para a gente falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Elise de Knopp, está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Lu. Eu aqui agradeço o convite.
No fim de ano, é comum que as pessoas sintam, né, tenham sentimentos diferentes, né, como muita alegria, ou às vezes até uma certa tristeza, uma depressão. Isso é comum?
Sim, inclusive eu estava lendo alguns estudos que dizem assim, que o sentimento de depressão, a impressão que se tem é que é maior nessa época. Em especial porque, assim, por que tem que estar todo mundo feliz e eu estou triste? As pessoas se sentem um pouco inadequadas nesse momento de ver tanta felicidade, porque a mídia passa uma questão assim, nossa, é a época da magia e Papai Noel e tudo mais, e tem algumas pessoas que sentem até inadequadas, por que está todo mundo tão feliz e eu estou triste? E eu estava vendo até algumas postagens no Facebook, o pessoal dizendo assim, nossa, minha meta para 2020, me recuperar de 2019, porque esse ano foi pesado, acho que para muita gente, né?
Realmente, né? Foi um ano com muitas notícias, né? Difíceis, né? Complicado. Agora, como lidar com esse sentimento? A gente, essas pessoas que se sentem inadequadas, então, porque não estão nesse clima de alegria?
Então, Luciana, eu acredito que o mais interessante seja assim, nós pensarmos que eu hoje sou eu presente, o eu passado e eu futuro, né? Então, o eu passado, eu não tenho como mexer nele, eu não tenho como ir lá para as coisas que aconteceram em 2019 e mudar um pouquinho ali, um pouquinho ali, para ser uma pessoa feliz. Eu preciso mexer no meu presente. O que está ruim aqui? O que está tão... Se eu estou realmente com um sentimento de depressão, então vamos procurar ajuda? Ou o que eu posso fazer para hoje estar me sentindo melhor com a minha vida, com a minha vida social, com a minha família, o meu trabalho? E pensando no futuro também, né? O que eu posso... como eu estava dizendo para você antes de nós entrarmos no ar, as pessoas dizem assim, ai, nossa, vamos entrar num feliz... num ano novo. Mas é a pessoa... é o eu velho que está entrando no eu novo. Então, no ano novo. Então, como é que eu vou ter que entrar como uma pessoa nova no próximo ano também? Então, vem as questões assim de nós elaborarmos talvez metas para um próximo ano, metas alcançáveis, atingíveis, né? Para que eu não possa, depois, no final do ano, me frustrar novamente. Então, eu preciso que a gente planeje, dentro da nossa possibilidade, um próximo ano. E que no final do ano a gente olhe para trás e pense assim, no eu presente, conseguir fazer um passado bacana. Estar satisfeito com o que eu fiz durante o ano. Estar satisfeito com as metas que eu consegui cumprir durante o ano.
Porque dá a impressão, né? As pessoas têm essa impressão, a maioria das pessoas, que na passagem do ano é como se realmente tudo mudasse. Mas, na verdade, é só uma data no calendário, né?
Pois
uma mudança
é.
No calendário, né?
E a impressão, assim, que dezembro, em especial, vamos arrumar o guarda-roupa, vamos faxinar a casa, vamos pintar a casa, mas como se realmente acabasse ali. Eu tenho só um pouquinho de tempo para acabar, para arrumar as coisas que não foram legais no ano e para começar um ano novo.
Então, aquela euforia, aquela corrida. E essa euforia também, ela também deve ser trabalhada com cuidado?
Sim, porque as pessoas se empolgam, né? Compram tanta coisa agora no Natal, não, porque tal parente, poxa, foi tão bom durante o ano, merece um presente bom, meu filho merece um presente bom, e acaba se afundando em contas. Então também, como é que vai lidar isso no começo do ano? Também é preciso conter, entender assim, que ok, é uma data comemorativa e tudo mais, mas não dá para extrapolar, não dá para depois enfiar o pé na jaca sabendo que, né, no começo do ano tem outras responsabilidades.
E a frustração de pessoas que fizeram metas para 2019 e não conseguiram cumprir?
Tudo bem, você fez o melhor que você podia fazer. Refazê-las talvez para um próximo ano e entender que a gente não consegue correr uma maratona de uma só vez, né? Vamos começar pelos 100 metros primeiro, vamos correr um pouquinho, vamos exercitar para poder começar um ano novo melhor. Mas assim, então que se façam novas metas e que sejam metas alcançáveis.
Isso já para começar 2020, então.
Para não se frustrar. E quem se frustrou, tentar entender assim, ah, eu fiz o melhor que eu pude durante o ano. Não adianta ficar se lamentando pelo que passou.
E esses sentimentos são comuns, então, nesse fim de ano?
Muito, muito comum. Poxa, o que eu fiz durante meu ano? Meu ano valeu a pena? Tem muitas pessoas assim que agora no final do ano elas repensam realmente assim, em perdas que aconteceram durante o ano, doenças na família e tudo mais, né? Então, para muita gente é um momento de se repensar realmente como é que foi o ano, fazer, pôr na balança como é que foi, se saiu positivo ou não o saldo do ano.
Como lidar com perdas, né? Que é algo realmente, né? Durante o ano, tantas histórias a gente ouve, né? De pessoas que perderam parentes. Como lidar com isso?
Olha, Luciana, sempre tentar... O luto, por exemplo, é um momento que se deve respeitar. Não adianta você dizer assim, olha, vamos esquecer o que passou e bola para frente. A gente precisa entender que o sentimento tem que ser vivenciado, né? Não só quando a gente perde um ente querido, alguém, o físico, mas quando a gente perde um monte de coisa que também é um luto, né? Eu perco um emprego, eu perco uma amizade que era importante. Então, assim, são vários lutos em que devem ser trabalhados e não adianta você negar o sentimento. É vivenciar da melhor forma e entender que aquilo, com o tempo, aquilo vai melhorar e você vai ressignificando aquela perda e que daí ele se torna um pouco mais, o sentimento se torna um pouco mais brando dentro de você.
Essas pessoas que têm perdas durante o ano e às vezes não querem nem comemorar a passagem do ano, Natal, né? Se sentem, ficam até mal-humoradas assim no final do ano. Como que os parentes devem lidar com isso? Eles devem insistir para que essa pessoa se integre?
Entender, né, que aquele é aquele momento. Quem sabe o ano que vem ele comemore de uma forma melhor, mas esse ano é o momento dele ficar tristinho, é o momento dele ficar dentro da concha, né? Então entender que não dá para você também colocar um sorriso no rosto falso, né? De repente, se a pessoa quer ficar ali quietinha, faça companhia. Esse dia eu estava vendo até uma reportagem de uma psicóloga dizendo assim, o que dizer, por exemplo, num velório? É muito complicado isso, né? Mas eu acho que a pessoa mais quer escutar é assim, olha, eu tô aqui com você, eu não preciso nem dizer nada. De repente, um abraço.
Só porque, a presença.
Porque aquela questão assim, dos meus pêsames, meus sentimentos, é uma coisa assim, muito... Tá, é uma situação fúnebre, enfim, mas assim, é muito pesada, é como se você dissesse assim, você realmente tá sofrendo, ó, uma coisa, uma situação de muito pesar mesmo, né? E quando você diz assim, olha, eu tô aqui com você, vim aqui só para te dar um abraço, a pessoa se sente mais confortada, tentando entender que tem pessoas ali ao seu redor, que a vida continua, enfim.
É importante para as crianças comemorar o Natal, montar a árvore de Natal?
Sim, é muito importante. Eu tenho uma menininha de 5 anos que, às vezes, ela falou para mim que o Papai Noel não existia. Eu, como assim? Quem te falou isso? Ela disse que viu num desenho, alguém falou. Eu falei, não, existe sim. Então, assim, é muito importante para que as crianças, elas tenham essa ilusão, elas tenham a fantasia dentro delas de que existe uma coisa muito boa para acontecer, sem contar, a gente não pode também esquecer de explicar para eles, a minha filha, por exemplo, sabe que é o nascimento de Jesus também, mas ela como se fossem as duas coisas, vamos comemorar as duas coisas, o nascimento de Jesus e a vinda do Papai Noel que vai me dar presente. Então, ela tem dentro dela, assim, essa magia de ver as luzinhas de Natal, de montar a árvore de Natal, que foi uma empolgação danada lá em casa. É importante isso para as crianças. Fazer com que elas ainda acreditem em alguma coisa boa, com que elas tenham essa magia mesmo, de que alguma coisa muito mágica, muito legal vai acontecer, é importante.
Agora, quando a criança vira adolescente, já não quer mais nem saber de montar a árvore de Natal.
Eles não querem saber mais nada. Eles não querem mais saber de nada, eles não querem mais saber do convívio com a família, é pagar mico, né? Pai não pode mais levar na frente da escola, porque é pagar mico para os amiguinhos. Tudo tem sua
fase. Normal.
Sim, tudo tem a sua fase. E a gente precisa entender e acompanhar sempre, né? Mesmo que não deixando na porta da escola, mas sabendo, de repente, assim, eu estaciono o carro e vou rapidinho ver com quem que ela está entrando para a escola e tudo mais. É sempre importante a gente estar investigando e a gente ter o controle sobre os nossos filhos. Porque não é porque tem 13, 14 anos que se acha dono do nariz e vai ter senha de celular, por exemplo. Eu sempre insisto nisso. Não, 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 não.
Bom, e para o início do ano, então, é preciso ter pé no chão.
Sim. Pé no chão porque a vida continua, né? Não é só... Não é que o final do ano está... O ano está acabando que eu vou poder vislumbrar, assim, que eu vou poder fazer coisas absurdas. Não, sabendo que tem que ter uma responsabilidade, tem que saber que o ano que vem está aí e que as contas vão vir. Então, muitas vezes as pessoas... ou brigam, ou às vezes elas fazem as pazes com parentes que não conversam há muitos anos e tal, e depois fala, putz, olha o que, que eu fiz. Que bom que fez as pazes, mas era uma coisa assim, impensada. Elas são levadas pelo impulso, talvez, né, de final de ano. Então, isso tem que ser... Que bom que pazes sejam feitas, assim, mas o impulso é sempre bom a gente estar verificando, que nem sempre é muito legal.
A gente tem muito impulso no final de ano?
Ah, tem, né? Acaba comprando mais do que deveria, acaba até comendo muito mais do que deveria.
Mas tá aí, é um bom momento para fazer as pazes, então, para se reconciliar.
Claro, também.
Uhum. Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença, pela entrevista.
Eu agradeço, boa tarde, Luciana.
Nós conversamos com Elise de Knopp, ela é psicóloga, e ela conversou com a gente, falou com a gente sobre como lidar com os sentimentos típicos do fim do ano, né? Ou a alegria exagerada, aquela expectativa, ou então uma certa tristeza, o início de depressão, aí porque está chegando o fim do ano, a virada do ano, e ela explicou para a gente como fazer, né? Deu dicas aí da gente, como a gente lidar com esses sentimentos. E você pode conferir a entrevista completa no nosso site www.cbnmaringá.com.br. Agora 13h28.